Espaço CBN Cultura.
10 horas e 13 minutos, a gente está de volta aqui ao vivo, direto dos estúdios da CBN em Campinas. Agora a gente vai começar falando de um tema importante, educação inclusiva. A gente vai bater um papo com a educadora Maibi Mascarenhas, que está aqui com a gente ao vivo. Ela está lançando o livro Práticas e Metodologias de Educação Inclusiva, Relatos de uma Educadora. Com o maior prazer a gente está recebendo a Maibi. Bom dia, Maibi. Obrigado por ter vindo aqui, viu?
Bom dia, Léo. Bom dia a todos.
Maibi, conta um pouquinho desse livro para a gente. Qual que é a importância de falar sobre educação inclusiva? A gente ouve muito falar sobre educação, sobre escola, sobre metodologia e tal, mas educação inclusiva a gente não ouve tanto falar. Sinto que está melhorando um pouco nos últimos tempos, mas ainda assim, poucos espaços são abertos para falar de educação inclusiva.
A educação inclusiva é uma modalidade que perpassa por qualquer nível de ensino. A educação deve ser para todos, não só para os casos de pessoas com deficiência, mas, enfim, para todos, né? E esse é um nicho que está crescendo muito e precisa crescer ainda mais. A gente teve um aumento considerável aí de pessoas com deficiência por diversos motivos, e todo mundo passa pela escola, né? A imensa maioria passa pela escola. Então, os educadores precisam se preparar. Não só os professores, mas os gestores escolares também. Toda a comunidade escolar, as próprias crianças precisam estar abertas para a diversidade, porque ninguém é igual a ninguém. Só que tem aspectos muito específicos dentro da educação inclusiva. Por isso é importante falar sobre ela, estudar. Eu vou estudar para sempre sobre isso. Cada dia a gente descobre uma coisa nova, um assunto novo. Então é importante você se preparar, porque para você receber o seu aluno com qualidade, você precisa estudar, você precisa compreender o universo dele. Então é preciso falar, é preciso trocar ideias, é preciso trazer coisas novas, é preciso colocar esse assunto em pauta para que todo aluno possa se desenvolver o melhor possível.
Em que momento que você, quando fez a faculdade de pedagogia lá atrás, né, como educadora, você decidiu partir para esse lado, partir para esse tipo de pesquisa, para esse lado na educação?
Na verdade, não foi na faculdade, foi antes. Tem algumas coisas na minha história. Primeiro, eu tinha contato com algumas pessoas com deficiência e eu sempre, de coração, encarei elas como iguais, porque são iguais. Diferente todo mundo, absolutamente todo mundo, mas com pessoas com direito à participação, à atenção, a desenvolvimento próprio, eu sempre vi dessa forma. Então, isso já veio dentro de mim. Antes, eu lembro de eu comentar pequenininha com a minha mãe, tinha uns 7, 8 anos, falando que quando eu morresse, eu queria ser um anjo da guarda que ia receber, olha só, ia receber no céu quem tivesse sido pessoa com deficiência aqui na Terra. Então, eu não sei por que isso veio para mim, né? Mas eu sempre gostei muito do assunto e considerei todo mundo por igual. Quando eu tinha 17 anos, eu entrei no trabalho voluntário, aí eu já estava na faculdade, que eu entrei com 17, né? E era para um grupo de jovens com deficiência, então tinham vários tipos de deficiência. E eu entrei como professora de teatro. Decidi montar uma peça de teatro, montamos, apresentamos. E a partir dessa junção de interesse, de amor à causa e de realmente acreditar neles, porque eu era uma professora exigente, realmente queria tirar o melhor deles e aprender também muito com isso, né? Então, a partir disso, eu decidi que era mais uma forma de abrir espaço para quem nem sempre era ouvido, porque realmente eu acredito nisso para todos os aspectos.
Ó, 10 horas e 16 minutos, a gente está conversando com a Maibi Mascarenhas, está lançando um livro aqui. O lançamento do livro é na segunda-feira, às 7 horas da noite, na cafeteria Rainha do Grão, aqui em Campinas. Agora, explica um pouco esse livro, né? Como que você chegou nesse livro? Qual motivo você falou assim, não, agora eu vou escrever um livro falando dessas práticas e metodologias aí que dá nome ao livro, inclusive?
Então, na verdade, esse livro está pronto, já tem um tempo. Depois eu reformulei o livro de uma forma bem acessível, bem prática. E por que ele surgiu? Porque eu sempre escutei a pergunta, e escuto até hoje, em palestra, treinamento, curso, seja o que for. O que eu faço com o meu aluno? Mas não é o que eu faço no sentido de o que é tal deficiência, como é que diagnostica. Tudo isso o educador quer saber, quanto mais souber, melhor. Mas é o que eu faço na sala de aula, quando eu estiver de frente para esse aluno, no meio da minha turma, como que eu faço para ele se desenvolver melhor, para ele aprender melhor, para a gente trabalhar a autoestima, ou para gerir a minha equipe de educadores, para que eles ajam de uma forma efetivamente inclusiva, real, né? E não só colocar dentro da sala de aula. Então, esse livro saiu desses pedidos, então eu coloquei, é um livro pequeno, muito direto, mas com dicas práticas. Por exemplo, como é que eu me comunico com o meu aluno que tem paralisia cerebral severa? Onde eu busco essa comunicação? Como é que eu ajudo o meu aluno autista a se acalmar se ele estiver num momento em que ele tem algum desconforto? Então, tem essas dicas diretas. Ah, como que eu trabalho a alfabetização de uma criança com deficiência intelectual? Tem dicas. Claro que tem um universo muito maior, mas essas são práticas minhas enquanto educadora que eu precisei desenvolver num método muito profundo chamado Civiration, né? A gente tem que aprender a se virar. Então, eu peguei isso da própria prática de sala de aula minha e eu vi que, testando com outras crianças, também dava certo. Então, eu coloquei no livro, na intenção de colaborar com educadores.
Muito bem, 10 horas e 18 minutos, a gente está conversando com a Maibi Mascarenhas. Quem tiver alguma pergunta para fazer para a Maibi, pode mandar aqui no WhatsApp da CBN, que é o 19991869070. Você falou de escolas, né? De quanto tem aumentado o número, né, de crianças, né, de pessoas com necessidades especiais. Você acha que as escolas estão preparadas, digo, tanto no universo das escolas municipais e estaduais como as particulares, em receber? Tem melhorado ou não? Que ponto de vista que você tem nesse tema?
Bom, vamos lá. Preparo 100%, vamos dizer que é muito, muito difícil. Eu não vou dizer impossível, mas é muito difícil, porque envolve muitas questões. Desde a parte de tecnologia assistiva, a própria acessibilidade, né? Mas a gente sabe que tem instituições assim, muito feras nisso, muito empenhadas nisso. Mas eu vejo que a maioria ainda não tem preparo. Alguns até... por desconhecer realmente quais são os detalhes que precisam ser seguidos, e outros, e tem as escolas que, né, não pretendem receber, né, as crianças com deficiência, os jovens, os adultos com deficiência, né, e outras que não sabem por onde começar, né? Então, ainda temos um longo caminho pela frente, mas é um caminho possível de ser trilhado. Mas para isso, e eu falo disso no livro, a primeira coisa é o amor. A segunda coisa é você acreditar que aquele aluno vai se desenvolver na sua escola, na sua sala de aula, no teu âmbito escolar. Então, esse é o primeiro passo. Se você acreditar e você for atrás, realmente você vai ter bons resultados. E claro que tem toda a parte de legislação para seguir, né, as informações corretas. Tem muita publicação na área, no sentido de normativas. É possível fazer acontecer.
Que legal, que bom, né, que é possível, e que bom que tem livros como o seu que pode ajudar os educadores, que às vezes, né, na faculdade, às vezes acaba passando um pouco batido uma matéria, alguma coisa, e tendo um material de apoio como esse, né, e como você falou, né, tem aumentado realmente o número de crianças com necessidades especiais, né, e com, agora... Uma outra pergunta que eu queria fazer para você, aproveitando a Maibi que está aqui, você também trabalha com eventos e tem uma pegada de eventos inclusiva, né? Uhum. Queria que você falasse um pouquinho da Água Mágica, produções que você toca o barco aí há algum tempo, com bastante êxito, eu percebo aqui, dei uma pesquisada, tem muitos trabalhos.
Muito.
E eu queria ver com você como que é essa parte de inclusão nessa sua empresa.
É que a pessoa trabalha de segunda a segunda, né? Tem a área acadêmica, tem as aulas, dou aula de sociologia e filosofia. Aí durante a semana, a parte acadêmica, final de semana, evento. Durante a semana, evento também. Brasileiro é muito festeiro.
Muito, né?
Ainda bem, é muito bom, porque é um momento muito especial, né? Da vida daquela família, né? Celebrar aniversário, casamento, etc. O que eu tenho reparado, tem aumentado a quantidade de crianças com deficiência que chega nas festas. Isso é muito bom, porque elas brincam. Brincam mesmo. E já aconteceu, assim, de chegarem irmãos, um com deficiência e outro sem. A criança sem deficiência ficou para conversar. Quando ela foi procurar, o irmão já estava comigo no meio de um polícia ladrão, me deu tortada na cara. Então, brincou. Ser criança é fundamental. E claro que a gente tem que preparar a nossa equipe para isso. Uma parte da minha equipe teve aula de Libras para conseguir se comunicar. Né, com as crianças surdas. Tem algumas pessoas na minha equipe pós-graduadas em educação inclusiva, porque a ideia é que todo mundo se divirta. Criança quer ser criança e ponto final. Então é muito bom você ver um autista brincando, um PC brincando, enfim, a deficiência que for, brincando com o grupo. É isso que a criança merece.
E eu queria saber de você também, né, como professora de teatro também, como atriz e tudo mais, qual que é a importância de quem tem uma criança em casa, quem está nos ouvindo agora, quem tem uma criança em casa com necessidade especial em relação a teatro, a música, que importância que você dá nas atividades artísticas para esse tipo de para as pessoas que têm essas necessidades especiais, e qual a importância no seu ponto de vista?
Ah, para mim é vital cultura. Eu acho que a arte, a cultura e a diversão, elas salvam, né, um pouco a nossa vida, porque elas nos relaxam, elas nos ensinam coisas novas de uma forma muito prazerosa. A música é um instrumento fabuloso na área de inclusão da pessoa com deficiência. Ela ativa áreas cerebrais muito bacanas para aprendizagem. Ou você assistir a um teatro te ensina tanta coisa, de um jeito tão leve. É aquele movimento assim, vivo na sua frente dos personagens, é algo que as crianças se identificam tanto, curtem tanto. Eu fiz uma apresentação inclusiva, era mais uma contação de histórias, mas que a gente atraiu num piquenique do LIA, que é Lazer, Inclusão e Acessibilidade, que tem movimento aqui em Campinas. Tinha umas 700 pessoas. E, nossa, é uma energia tão positiva. Então, toda criança que puder ter acesso a isso, com certeza vai se beneficiar muito e ser mais feliz. Isso com ou sem deficiência, né? Não só criança, adulto, idoso, enfim, todos. Então, eu acho que a gente deve pensar, em primeiro lugar, na felicidade e na autonomia das nossas crianças quando a gente pensa no desenvolvimento deles. Não é se vai ser um executivo do alto escalão ou não, mas é se vai ser feliz. E você não vai pirar nesse mundo, né?
Com
Tem
certeza.
Muita gente pirando.
10 horas e 24 minutos, já estamos recebendo perguntas aqui no WhatsApp da CBN. A Mariana Almeida, ela mora aqui na Vila Industrial, está perguntando como brincar em casa com os filhos. Ela tem um filho com necessidade especial. Que dicas que você dá para brincar em casa? Dicas artísticas, ela está perguntando, de como brincar em casa com um filho com necessidade especial.
Ela comentou qual a deficiência?
Não, comentou.
É porque a gente tem uma variedade muito grande, né, de formas de brincadeira. Então, seria interessante saber qual a deficiência para direcionar. Mas vou pegar um exemplo. Vamos supor que a criança seja autista. Esteja dentro do TEC, é o transtorno do espectro autista, porque agora, há um tempinho atrás, teve uma mudança nessa definição, né? Vamos supor que é uma criança que a gente precise testar se ela tem restrições ao toque de alguns materiais, né, em linguagem geral. Eu sugeriria que ela testasse brincar de carimbo com a mão na tinta. Coloca uma cartolina no chão, forra bem, porque suja, não adianta, né? O adulto muitas vezes suja, né? Coloca pote grande de tinta, sabe, com aquela tampona, mergulha a mão da criança na tinta e faz um carimbo na cartolina e vê como ela interage com isso, porque tem criança que vai ter aversão e tem criança que vai descobrir que ela é capaz de produzir algo artístico através disso. E literalmente eu pego a mão, faço, coloco na tinta e faço um carimbo. Não dá tempo daquele padrão cerebral negar essa atitude. De repente, ele já fez e já viu a mão carimbada. E, às vezes, é um sorriso tão gostoso que conseguiu produzir algo e havia um bloqueio, que é bem legal. Massinha, tem oficina de massinha com farinha, com água, com óleo, tudo coisa natural. E põe a mão na massa, assim. Acho que é uma coisa legal. Supondo que seja esse quadro, porque... Como eu não sei qual a deficiência.
Sim, se ela estiver nos ouvindo ainda aqui, manda pra gente aqui que a gente já pergunta pra Maybi de novo. Uma vez eu entrevistei o pessoal do Instituto Ser, né? Que eles trabalham com o pessoal com autismo, um instituto sensacional, e eles fazem uma apresentação todo ano de teatro,
sim,
né?
Sim, lindíssima.
Muito bonita, uma grande produção mesmo, às vezes é no Teatro de Paulínia, às vezes no Teatro Iguatemi e tal. E eu tinha perguntado lá pro pessoal, e eles falavam que o grande tchan, né, de fazer esses espetáculos, né? Misturando os atores profissionais com os alunos lá do instituto é colocá-los como protagonistas da história, né? Fazendo como os outros atores também, com a mesma importância, né? Tem que entrar em cena naquela hora, tem que fazer, tem que, não pode falar baixo, tem que falar alto, e às vezes eles também acabam perdendo um pouco o receio de música muito alta que geralmente eles têm. Então tem, a parte artística ela desenvolve bastante, não é, Mari?
De uma forma muito prazerosa. Quando você menos imagina, você já aprendeu coisas que talvez fossem barreiras. Então, vale muito a pena. A gente fala aqui de arte no livro, tem um tópico só sobre contação de histórias inclusivas para a escola. Então, a gente fala bastante de arte. Sou artista também, né? Não
também.
Tinha como não falar. E a arte, ela ensina de um jeito extremamente suave.
Agora, vamos falar do livro de novo, que vai ter o lançamento no dia 17, segunda-feira, agora, 7 horas da noite. Onde fica a cafeteria Rainha do Grão? Que essa eu não conheço. Eu adoro café, vou ter que conhecer essa cafeteria lá também.
Pronto, já pode conhecer segunda-feira no lançamento, convidadíssimo. É, fica pertinho do Balão do Castelo, bem pertinho.
Perto do Balão do Castelo. Então, Rainha do Grão, já vai, toma o café, já compra o livro, já baixa um papo com a Maibi lá no dia 17.
Isso, se quiser jogar baralho, a gente joga também. Já. Uno, vamos brincar também. Também, porque a pessoa recreadora não quer ficar só na parte formal. Né?
Agora, professor de teatro, sociologia, filosofia, expressão artística, ensino fundamental 1 e 2, experiência em coordenação pedagógica, coordenadora nacional de pós-graduação de educação inclusiva no IBFE, no IBE. Tanta coisa que você faz. Uhum. Como que dá para tocar tudo isso e ainda ter a empresa do final de semana? Dá para parar algum momento?
Dá. Assim, eu não sou workaholic, eu sou, acho que, não me lembro quem que foi que falou esse termo, work lover. Eu amo muito todos os meus trabalhos, é corrido, é puxado, mas diariamente eu brinco com a minha filha, de 9 anos, então eu tenho tempo para a família assim também, consigo conciliar tudo isso, mas acho que a gente tem que ter muito claro o que a gente quer para o mundo. Claro que eu sou só uma pessoa, mas eu conseguindo trabalhar nas coisas nas quais eu acredito que tem valores humanos ali envolvidos, né? O cansaço fica menor, a indisponibilidade não vai existir, a não ser por questões de saúde, claro, né? Uma organização geral. Mas quando a gente tem noção de que os nossos trabalhos podem colaborar com alguém e a gente pode ver esse mundo um pouquinho melhor... Acho que o cansaço praticamente se anula, dá para conciliar tudo, sim. E acho que, acima de tudo, eu aprendo diariamente. E eu gosto disso, gosto muito de aprender. São lições de vida, atrás de lições de vida.
Olha, queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente. Foi 10 horas e 29 minutos. O papo ainda poderia render muito mais, mas nosso tempo está terminando. Então, vou reforçar aqui o lançamento do livro Práticas e Metodologias de Educação Inclusiva, Relatos de uma Educadora, com a Maibi Mascarenhas. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Parabéns por ir além, ser diferente, especial, com as pessoas que precisam ter uma atenção especial mesmo. Então, parabéns mesmo por todo o trabalho que você tem desenvolvido, não só com o livro, mas com a empresa também. E rapidinho, fala pra gente, quem quiser contratar você, quem quiser saber mais do seu trabalho, como que faz?
Posso passar meu WhatsApp?
Por favor.
19 982070940. De final de semana é mais difícil para responder, porque saindo daqui tem 3 eventos com a minha participação, além da equipe, que é enorme, mas pode me mandar uma mensagem que a gente conversa. Assim, outra coisa, Léo, aproveitando, se tiver um tempinho para falar, muitas mães me procuram, o que eu faço em tal situação, às vezes mães desesperadas, algum problema, pode me mandar mensagem também que eu ajudo de coração, porque eu sei que tem muita gente que está procurando o melhor para o filho.
Poucas pessoas fazem isso, parabéns, viu? E todo mundo
muito
lá dia
obrigada.
17, cafeteria Rainha do Grão, 7 horas da noite. Obrigado, viu?
Eu que agradeço.